Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, irmãs, nós vivemos em tempos complicados, onde muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, preferindo as vozes dos grupos de WhatsApp, dos Facebooks da vida, de outras redes sociais. E desta forma nós vamos nos adentrando em bolhas. Vamos formando o nosso mundinho, achando que todo mundo pensa como eu e que os outros são obrigados a pensar como eu. Damos ouvidos a muitas vozes e esquecemos de buscar o discernimento do Espírito. Logo após a minha experiência de oração, entrando para a renovação carismática, tivemos um seminário de vida no Espírito e logo depois o seminário de dons. E um dos dons estudados é o discernimento, onde nós aprendemos a buscar o discernimento dos fatos, das coisas e principalmente das inspirações, onde nós somos levados a questionar: é de Deus, é humano ou do demônio? E qual vozes você tem ouvido? Nós temos o exemplo da primeira leitura, onde nós somos chamados: hoje, se escutardes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tal como os israelitas, tal como os primeiros judeus cristãos, também nós contemplamos as maravilhas de Deus e também nós corremos o risco de endurecer o nosso coração, preferindo escutar outras vozes que não a voz de Deus. Perdendo tempo em discussões tolas em grupos de WhatsApp, porque não pensa como eu, não age como eu, porque disse algo que não me agradou, porque eu penso diferente, porque eu sou da esquerda, eu sou de direita, eu sou a favor disso, eu sou contra isso. E assim nós vamos nos perdendo. E corremos o risco de Jesus voltar e nós continuarmos com essas discussões tolas, dando ouvido a vozes humanas, dando ouvido à voz do demônio, e esquecendo de nos colocar na presença de Deus e adorá-lo. Porque eu só serei capaz de discernir entre o bem e o mal,
entre uma inspiração divina e a inspiração humana, ou uma inspiração do demônio, se eu for íntimo de Deus. E ser íntimo de Deus aqui, meu amado irmão, é ser santo. E a santidade é possível alcançarmos a santidade de vida. O que é ser santo? É buscar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos santos assim como Ele é santo. Deixando de lado o mundanismo, deixando de lado as coisas que nos afastam de Deus, assim como o pecado. Meus amados irmãos, nós precisamos compreender que a voz de Deus não é, em primeiro lugar, uma voz que ordena, mas uma voz que promete. Uma voz que promete. Não podemos fechar o coração às promessas de Deus, como fizeram os israelitas quando estavam lá às portas da terra prometida. Vocês lembram o que aconteceu quando eles chegaram, estavam próximo, né? Já Israel, eles mandaram exploradores. E quando esses exploradores voltaram, eles trouxeram notícias sobre a prosperidade da terra, sobre os seus habitantes e sobre as suas cidades. E ali Deus diz: é vossa, eu vou lá, dou, eu vos dou. Mas o que os israelitas preferiram? Eles não quiseram escutar a voz de Deus, preferindo a voz da incredulidade. Como assim, padre? A voz da incredulidade? Eles vão dizer: é demasiadamente belo para ser verdade. Deus não nos dará, não conseguiremos tomar posse dela, pensavam eles, porque olhavam de forma humana, uma forma limitada. Depois, né, que os exploradores, depois que eles descreveram as maravilhas da terra, ainda, né, exaltaram e ajudaram a incredulidade do povo. E quantas vezes nós fazemos isso também, né? Não podemos atacar esse povo porque é mais forte do que nós. A terra que atravessamos para explorar é terra que devora os seus habitantes e todo o povo que nela vimos. É gente de grande estatura. Até lá vimos gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos diante deles, e eles assim nos consideravam. Quantas vezes nós agimos assim diante dos problemas, diante das dificuldades, achando que não tem solução, achando que é impossível? O povo ficou mais, né? Ficou com tremendo de medo, né? Ficaram tremendo na base. E preferiram acreditar nos exploradores do que em Deus. Colocaram a sua confiança em homens e não em Deus. E o povo se revoltou. E começam a dizer, porque é mais fácil fugir, né, do que enfrentar os gigantes da nossa vida. O povo começa a dizer: antes tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Por que nos fez sair o Senhor para esta terra a fim de nos matar à espada? As nossas mulheres e as nossas crianças serão humilhadas. Não nos seria melhor voltar para o Egito? deste modo. Os israelitas tentaram a Deus. Pior ainda, irritaram a Deus com a sua incredulidade, afastando-se dele. Não acreditaram nas promessas que o Senhor fez para a vida do povo de Israel. Por isso, o autor da carta aos Hebreus evoca estes acontecimentos para nos exortar. Tende cuidado, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau a ponto de a incredulidade o afastar do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros cada dia, enquanto dura a proclamação do hoje, a fim de que não se endureça nenhum de vós, enganado pelo pecado. Ou seja, por outra voz, que sempre insinua em nós que não é possível acreditar nas promessas de Deus. Quantas vezes nós exigimos sinais? Exigir sinal é falta de fé. Nós não podemos faltar a nossa fé em sinais, milagres e prodígios. Nós precisamos confiar plenamente nas promessas de Deus e saber que Ele está voltando e não queira ser pego desprevenido. Por isso, a importância de buscarmos o discernimento do Espírito. Eu acho que está muito mais do que na hora de voltarmos, né, ao beabá da fé. De voltarmos ao querigma. Infelizmente, hoje, nós precisamos, né, somos forçados em nossas homilias a voltar para a catequese infantil, para que muitos adultos possam entender novamente o que é a fé. Mas é apenas um leitinho, não é alimento sólido. Nós precisamos buscar alimentos sólidos para nos fortalecermos. Enquanto criança, nós precisávamos de leite. Mas como adultos, nós precisamos de alimentos. A nossa fé também é assim. Precisamos alimentar a nossa fé e buscar compreendermos, a partir do Evangelho e da doutrina da Igreja, a verdade. Precisamos entender, meus amados irmãos, que nós somos participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Já não é Moisés que vai à nossa frente, mas é o Cristo Jesus. Com Ele nós realizamos o nosso êxodo, atravessando o deserto. E nós estamos já avistando a terra prometida, a eternidade, porque o Senhor está voltando. Nós estamos aí sentindo as dores de parto, os sinais. Nós precisamos nos permanecer firmes na verdade, ou seja, na fé. Não para incorrermos na ira divina ou ouvirmos o terrível juramento: não entrarão no meu repouso. Esta ameaça divina é, afinal, um gesto de amor com que pretende libertar-nos de tudo aquilo que em nós é medo. Por isso as nossas dificuldades, por isso a pandemia ou tantas outras realidades de sofrimento humano que nós vivemos não pode nos levar à incredulidade. Portanto, a sua confiança está nos homens ou em Deus? Porque se a sua confiança está em homens, cuidado. Porque o povo de Israel, ao colocar a confiança nos exploradores, não entraram, somente a sua descendência. Porque pecaram contra o Senhor, o levaram à ira, o levaram à revolta. Portanto, a esperança de sermos firmes na fé e na fidelidade ao Senhor e as suas promessas baseia-se na própria fidelidade do Senhor para conosco. E Jesus foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Foi fiel por amor a nós. Portanto, toda a história da salvação está centrada na fidelidade de Deus ao seu amor para com os homens. E por isso em Jesus nós podemos contemplar esta fidelidade encarnada que se dá a nós até a morte de cruz. E diariamente se faz Eucaristia por amor a nós. Ou nós nos convertemos verdadeiramente, nos voltando para Deus, para uma intimidade maior com Ele, na adoração, na oração, para podermos aprender a ouvir a sua voz e podermos discernir entre o mal e o bem, entre aquilo que é de Deus, aquilo que é humano, aquilo que é do demônio. Ou nós nos afastaremos de Deus para a eternidade. Por isso nós devemos nos converter continuamente à fidelidade de amor. E a partir do momento que nós formos verdadeiramente fiéis a Deus, nós seremos capazes de dar testemunho de vida. E é através do nosso testemunho de vida, vivendo a verdade de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Vivendo o seu Evangelho, vivendo a doutrina da Igreja, nós iremos resgatar aqueles que estão perdidos. Por isso, deixemos de lado as discussões tolas. Grupos de WhatsApp, eu só tenho percebido que só serve para gerar confusão. Ah, mas precisamos para o trabalho. Eu utilizo o WhatsApp para enviar diariamente as frases de santos. Prefiro enviar via lista de transmissão do que grupo. Grupo é perca de tempo. E cuidado com as insinuações, ou seja, com aquilo que as redes sociais andam oferecendo para você, achando que aquilo é verdade, te colocando em uma bolha digital e te levando para longe de Deus. Ser santo é possível, ser santo é renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ser santo é viver o PHN, e lutar diariamente para não voltarmos aos mesmos erros que cometemos. Conversão de vida é estar na presença de Deus e não voltar para a vida velha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.